Hoje eu vou pregar com a ajuda do Arão. O Ed vai fazer o papel do Arão para mim, que todos os textos bíblicos, e são vários, ele vai ler, porque aí é uma maneira de eu poder também preservar um pouco a minha voz. Hoje é a nossa última mensagem na análise do texto em Tito. Então, abre sua Bíblia. O capítulo 3, no versículo 15, anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Deus permitindo, semana que vem eu vou concluir a exposição com um desafio a partir do tema da anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento, mas analisando versículo a versículo, hoje é a nossa última mensagem. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos não só ler esse versículo, mas voltar a outros textos aqui também, serão projetados, mas você poderá ter aí na sua Bíblia. No final das cartas paulinas, era costume dele pegar a própria pena de um amanuense que o apoiava, e escrever uma saudação pessoal. Essas saudações finais não devem ser vistas por nós sem importância. Elas carregam expressões pessoais de amor, de consideração, de informação sobre os relacionamentos do próprio apóstolo com as igrejas. E nós queremos pensar no valor disso e aplicar isso às nossas vidas. Então vamos ler o versículo 15.
Todos os que se acham contigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós.
Essa saudação do apóstolo Paulo é uma despedida comum, simples, sem nenhuma novidade, se nós estamos acostumados a ler as outras saudações. E encontramos nela algumas partes bem objetivas. A primeira delas é uma saudação coletiva. Todos os que se acham comigo te saúdam. Os colaboradores que me acompanham, que servem a Deus comigo nas igrejas, nas viagens, em novas cidades. Paulo estava dizendo que o relacionamento dele com as igrejas em Creta não eram só dele, mas daqueles imbuídos em servir a Deus na obra. Essa saudação não era apenas coletiva, mas era também uma saudação amorosa. Saúda quantos nos amam na fé. Ele pede para Tito, como portador dessa saudação final, que pudesse levar até aquela igreja o amor partilhado dele e de seus companheiros. Eles não eram apenas conhecidos, eles não eram apenas colegas, eles não eram apenas trabalhadores, mas eram servos de Deus, que serviam juntos, mas que se amavam, que olhavam para o outro com o interesse de amor por eles. E quando ele faz essa menção, ele faz a menção de um relacionamento saudável. Mas há mais do que isso. Porque a saudação não é só coletiva, nem só amorosa, mas é piedosa. A graça seja com todos vocês. A bênção aqui é pronunciada sobre todos os crentes que porventura ouviriam a leitura dessa carta. Inclui nós. Falar da graça de Deus era e deveria ser muito mais do que um jargão gospel. A graça é uma expressão sucinta da mensagem que o apóstolo Paulo sempre pregou. Não eram regras morais, simplesmente regras sociais, mas Paulo sempre entendeu o evangelho como a manifestação da graça de Deus, como aquele favor de Deus em Cristo, em prol de quem não merece. Por isso ele começa as cartas e termina as cartas, sempre expressando esse desejo de que a graça de Deus fosse abundante sobre a vida do seu povo. Saudações paulinas têm um valor grande para nós. E eu queria chamar a nossa atenção sobre esse valor lendo outras saudações em outras cartas. Mas antes de ler, é importante que a gente lembre de uma coisa bem importante aqui. Saudações na Bíblia não são ordens nem mandamentos. Elas não trazem uma bênção mística, mas são expressões de um desejo de que a igreja seja abençoada por Deus. Então, nós não estamos aqui criando nenhuma norma acerca de saudação, olhando para esse versículo final. Mas queremos experimentar todas as bênçãos que esse tipo de saudação traz para a igreja de Jesus Cristo. Isso não foi algo que Paulo fez só aqui em Tito. Mas nas 13 cartas nós sempre encontramos saudações. E eu quero ler com vocês algumas delas, começando pela maior. A maior delas está em Romanos 16. Eu vou projetar o texto, mas se você quiser abrir sua Bíblia, Romanos 16, versículos 3 a 16. Romanos 16, versículos 3 a 16.
Saúdem Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações.
Sabe o que é muito interessante nessa saudação? Além, obviamente, dos nomes. Vocês que acabaram de descobrir a gravidez, se tiverem gêmeos, duas meninas, Trifena e Trifosa. Não é? Vocês não estão inventando nome o tempo todo? Eu não estou mais pondo nome em ninguém. Trifena e Trifosa, Assíncrito, Flegonte, não é? Pátrobas, Rufo, Rufo tem por aí, Estaques. Mas sabe o que é interessante aqui? O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, nunca tinha estado na igreja em Roma. E olha o tipo de relacionamento que ele tinha com pessoas. Ele diz sobre serem cooperadores em Cristo. Ele fala de pessoas que arriscaram a sua própria cabeça em favor dele. Os chama de meus queridos. Destaca o trabalho que fizeram. Fala de pessoas que foram companheiros dele em prisão. Os chama de amigos, cooperadores, aprovados em Cristo, que estão no Senhor, eleitos do Senhor. Ele se refere a uma senhora que diz assim, que tem sido mãe para mim. Essas saudações vão além de encerrar um texto. Elas expressam relacionamentos na vida da igreja enquanto a igreja está cumprindo a sua missão. Um outro texto, 1 Coríntios 16, versículos 19 a 20. 1 Coríntios 16, 19 a 20.
As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo.
O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele vai, na sua saudação final, também mostrar que ele não estava sozinho enquanto escreve a carta, enquanto se relaciona com aquela igreja, nessa primeira carta, enquanto corrige de maneira firme aquela igreja, outras pessoas estavam com ele. O seu ministério não era dele, mas era de Cristo. As igrejas na Ásia o saúdam. Ele não estava falando em seu nome. Ele não comprou um ônibus ou um avião e mandou adesivar com a sua foto o ministério do apóstolo Paulo. Era ministério de Jesus Cristo. E ele, mesmo sendo o apóstolo Paulo, era um servo de Jesus Cristo que servia à igreja, na igreja e por meio da igreja. Colossenses capítulo 4, versículos 7 a 18, uma outra saudação longa como a de Romanos. Colossenses 4, 7 a 18.
Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês, leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam ao Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas.
Novamente, nós temos aqui expressões de irmandade, de cooperação, de amor, de cuidado mútuo, não de alguém que está servindo a obra de Deus de maneira isolada, e nem de uma igreja isolada que está fazendo a obra de Deus. Mas nós percebemos muita cooperação, muito trabalho em conjunto. E aí o próprio Paulo diz, e quando ele escreve aqui, ele estava preso, e ele diz que a sua própria prisão não havia impedido o progresso do Evangelho. Uma última saudação final para a gente ler nesse momento. 2 Timóteo 4, versículos 9 a 15. 2 Timóteo 4, versículos 9 a 15.
Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras.
Nós sempre temos que lembrar que onde há luz há insetos. Onde há luz há insetos. Não tem como. Há uma boa comunhão, há uma boa parceria, há um trabalho em equipe que está redundando em frutos para a glória de Deus e a salvação de muitas pessoas, mas sempre aqueles que querem atrapalhar isso. Essa é a última carta que Paulo escreve. Sua segunda prisão. Agora não mais numa casa alugada. Agora em alguma coisa parecida com uma masmorra. Ele escreve essa carta e pouco tempo depois ele morre. Então são suas últimas instruções. E o último texto inspirado que nós temos do escrito de Paulo. E ele pede para que alguns viessem ter com ele. É muito interessante toda vez que lemos esse texto, porque lá no verso 11, ele menciona o encontre o Marcos e traga-o comigo. Esse Marcos é o João Marcos, o autor do Evangelho, mas aquele rapaz que foi na primeira viagem missionária, abandonou a viagem, e então, na segunda viagem, Barnabé queria levá-lo e Paulo não quis de forma alguma. E Paulo e Barnabé se separaram por causa desse Marcos. Eles resolveram o problema, se perdoaram, e Marcos foi muito útil na obra de Deus e no próprio trabalho missionário onde o apóstolo Paulo estava envolvido, a ponto de Paulo dizer, olha, eu preciso que Marcos esteja junto comigo aqui, porque ele é muito útil para o ministério. Se eu posso só abrir um parênteses sobre isso, nunca deveríamos abandonar os estagiários. Porque como estagiário, ele pode falhar. Ele pode não aguentar a pressão que alguém experiente aguente. Mas o Barnabé investiu na vida de Marcos e no final da vida Paulo está falando de quanto ele era útil para a obra de Deus. Queridos, com esse panorama sobre essas saudações finais em mente, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando em todas essas saudações finais? Ele mostra para a gente que há um elo conector entre igrejas e pessoas que servem o reino de Deus. Ele mostra para a gente que a obra de Deus deve ser realizada em comunidade. não de maneira isolada. A parceria entre igrejas e servos de Deus é muito importante para que a pregação do Evangelho alcance todos os povos. Quando a gente olha para o término de um texto escrito para um pastor que deveria ajudar uma igreja a amadurecer, o que seria um desastre para uma igreja local? Eu entendo que o isolamento da sua liderança e da igreja. Porque isolamento pode revelar orgulho. Eu sei e ninguém mais sabe. Isolamento pode revelar soberba. Eu estou certo e todo mundo está errado. Isolamento pode revelar falta de amor. Aquilo que eu sei, eu não vou compartilhar com quem não sabe. Eles que se virem. Isso seria um desastre. Se as igrejas no primeiro século, se o apóstolo Paulo, se Tito, Timóteo, Epafrodito e todo esse pessoal que a gente leu aqui tivessem tentado servir a obra de Deus isoladamente, é bem provável que o Evangelho não tivesse chegado até nós aqui no Brasil. Porque a igreja, desde o primeiro dia da sua existência até hoje, não experimentou um dia sequer sem perseguição. Satanás só tem um objetivo: destruir a igreja de Jesus Cristo. Satanás não suporta o povo de Deus. Satanás não suporta que um povo se reúna para adorar o Deus único e verdadeiro. Satanás não suporta que esse povo abra a Bíblia para lê-la em reverência, para orar a esse Deus, para ouvir a palavra desse Deus. E a igreja não foi destruída porque Jesus Cristo a preservou, mas a preservou em unidade com outros espalhados pelo mundo, com culturas diferentes, com línguas diferentes, com ideias diferentes. Por isso eu quero terminar essa exposição nesse trecho aqui com algumas aplicações. Aplicações que chamam nossa atenção para uma igreja em aperfeiçoamento. E se a igreja está em aperfeiçoamento, o seu aperfeiçoamento não a deixa viver isolada. Uma igreja em aperfeiçoamento não se isola no cumprimento de sua missão. Porque não existem igrejas autossuficientes. Porque não deveria existir pastores e líderes autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros para realizarmos a obra do Evangelho. Nós precisamos ser cooperadores de outros. E precisamos que outros cooperem conosco. Ontem compartilhei com um grupo de homens de manhã de que, nos últimos meses, eu estou acompanhando um pastor que deixou o pastorado, mas que o resultado dessa decisão é que a igreja que ele estava fechou. Semana passada foi o último culto deles. E esse pastor estava lá dizendo que precisava de apoio e de cooperação. E eu tenho acompanhado online ele com a sua esposa em aconselhamento e orientação. Essa cooperação é necessária. Nós precisamos uns dos outros. No dia em que Deus criou a humanidade, Ele ensinou todos nós de que ele não queria o isolamento. E naquele mesmo dia ele deu uma esposa para Adão, porque ele tinha dado uma missão a Adão. E ele está dizendo, uma missão não se cumpre sozinho. Em dias tão difíceis, onde muitas igrejas encontram-se em infidelidade doutrinária, infidelidade missional, onde Jesus Cristo não é o Senhor, como ter e criar uma rede de bons contatos e comunhão entre igrejas e pastores? Se não podemos e nem devemos viver isolados, como é possível ter comunhão com outras igrejas, com outros líderes? O que nós precisamos ter em mente? E por conta das expressões de comunhão e cooperação nessa saudação final, nos versículos anteriores e em toda a teologia paulina, o próprio livro em Tito, a carta, essa epístola que o pastor recebe para orientar a igreja, traz para nós alguns critérios práticos que nos ajudam a ter e criar uma rede de bons contatos. E o primeiro desses critérios é que boa comunhão entre igrejas depende de que essas igrejas andem na verdade. A gente vai ler Tito, capítulo 1 de Tito, quando Paulo começa a carta, versículos 1 a 3, e depois pode ler o 2:1, tá? Vamos ler.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. 2:1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina.
Se nós queremos ter uma boa comunhão com igrejas e uma liderança que seja espiritual, um critério importante é que tanto nós quanto eles andem na verdade. E a verdade não é o que eu quero, a verdade é o que a Bíblia ensina. Nós precisamos ter comunhão. Mas não dá para ter comunhão com qualquer um. Andar na verdade não significa estabelecer que para andar junto com outro irmão, ele tem que se vestir como eu me visto. Ele tem que cantar as mesmas músicas que eu canto. Isso é secundário. Mas aquilo que ele afirma sobre o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, aquilo que ele afirma sobre Jesus ser Deus e o único Salvador, aquilo que ele afirma sobre a Bíblia ser inerrante, ser suficiente, ser inspirada, aquilo que ele afirma sobre a salvação ser exclusivamente pela graça de Deus, isso é inegociável. Isso é negociável. Se alguém diz, Jesus é o único Senhor, mas continua adorando deuses mortos, adorando estátuas feitas por mãos humanas, esse está negando a Trindade, negando a divindade de Jesus, negando a suficiência das Escrituras, a sua infalibilidade, negando a salvação exclusiva por Jesus. Não dá para ter comunhão com esses. A base da boa comunhão é a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Igrejas que não andam na verdade, nem amam a revelação bíblica, não são igrejas que temos interesse em servir juntos. Uma igreja que cada hora alguém recebe uma revelação diferente e coloca a revelação bíblica em segundo plano, Nós não temos interesse em comunhão com essas igrejas. Mas aquelas que amam a verdade, nós queremos servir a Deus juntos, apoiar o reino de Deus juntos. O segundo critério para termos essa rede de bons contatos e comunhão entre igrejas e pastores é que boa comunhão entre igrejas depende de fidelidade à graça de Deus. Olha como Paulo destaca isso. Só para capítulo 1, versículo 4 de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, capítulo 3, versículo 15.
Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça esteja com todos vocês.
Paulo queria que a graça de Deus fosse manifestada no meio do povo. A identidade da igreja estabelecida pelo dom de Deus, pela dádiva de Deus, pelo amor de Deus, e não por causa dos esforços humanos. Se quiser aprender mais sobre a graça na escola bíblica, nós estamos tendo uma classe geral, uma classe para casais e uma classe geral que está estudando exatamente sobre essa graça. Uma igreja que diz para alguém ser salvo, precisa fazer alguma coisa, precisa comprar alguma coisa, precisa dar alguma coisa. Essa igreja não entende o que é a graça. A salvação nunca foi por causa das obras. No Antigo Testamento não houve uma pessoa sequer salva porque cumpriu algum dos 10 mandamentos. Cumprir mandamento não salva ninguém, nunca salvou e nunca salvará. A graça de Deus nos ajuda a lembrarmos quem somos: pecadores. Que nascemos condenados à perdição eterna. E que se Deus não tivesse interferido, enviando seu Filho ao mundo, nós continuaríamos condenados por toda a eternidade. Por toda a eternidade, a graça de Deus nos ajudará a lembrar que nunca seremos merecedores. Mas por toda a eternidade seremos gratos por essa graça que foi derramada sobre as nossas vidas, por essa manifestação de Deus que trouxe salvação a nós, por essa graça que nos educa para nós vivermos neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa. E enquanto vivemos assim, aguardamos a bendita vinda, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A base da boa comunhão está na certeza de que o acesso à fé é exclusivamente dom de Deus e que a permanência na fé continua sendo a ação da graça de Deus. Igrejas que dependem de obras para afirmar sua salvação ainda não entenderam a profundidade do amor de Cristo e a essência de seu sacrifício. Não dá para ter comunhão com quem diz você só pode ser salvo se orar ou rezar tantas vezes por dia. Você só pode ser salvo se ler ou decorar tantos versículos por mês. Deus só vai te aceitar se você não faltar nenhum culto no domingo. Nós temos que viver de maneira piedosa como adoração. Adoração é fruto de quem Deus me tornou. Eu não oro para merecer a atenção de Deus, porque eu nunca merecerei. Eu não leio a Bíblia para Deus achar que eu sou bonzinho. Porque sem a graça de Deus, não há bondade no meu coração. Precisamos ter boa comunhão entre igrejas, ouvirmos homens de Deus que vão ensinar a palavra de Deus. Mas esses precisam ser fiéis à pureza da pregação do Evangelho. E a pureza da pregação do Evangelho destaca que é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Há um terceiro critério de como ter uma rede de bons contatos e comunhão entre igrejas e pastores. O terceiro critério é boa comunhão entre igrejas. Depende de uma liderança biblicamente qualificada. Capítulo 1 de Tito, versículos 5 e 6.
Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados.
Ninguém é perfeito, mas há um padrão esperado para aqueles que servem a Deus, porque o nível de compromisso pessoal que um homem tem com Deus refletirá em tudo que ele fala e em tudo que ele faz à frente da sua liderança. Se ele anda com Deus, isso será visível. Será visível. Se ele não anda com Deus, sabe o que destaca? Estrutura. Sabe o que ele mostra? Mostra prédio. Mostra números. Já conversou com um pastor assim? Quando ele fala da igreja dele, ele só fala de números. Você nem precisa perguntar. Mas ele diz quantos são, quantos frequentam. Todos os boletins têm relatório de números. O boletim do inferno também tem relatório de números. Porque a Bíblia diz que o caminho para lá é largo. Fiz isso, fiz aquilo outro. Meu prédio é aquilo outro. Se você não tem Deus para entregar, você vai querer impressionar as pessoas com aquilo que é terreno. E o mau crente, que é o que mais tem no Brasil, ele gosta disso. Ele gosta disso. Porque a hora que você encontra não os líderes, mas os crentes, mau crente, quando vai falar da igreja dele, o que ele fala? De números, de estrutura, de eventos, de atividades. Fizemos isso, fizemos aquilo, compramos isso, compramos aquilo, fomos para cá, fomos para lá. Mas aqueles que estão andando com Deus, e não é possível ser irrepreensível sem andar com Deus, quando ele apresenta os frutos do seu ministério, ele apresenta Cristo. Apresenta Cristo, não importa quantos somos. Aqui no TBB, não importa quantos somos. Importa se Cristo é o Senhor dessa igreja. Porque se formos 10 e Ele for o Senhor dessa igreja, Deus é glorificado. Mas se formos 1.000 e Jesus não for o Senhor dessa igreja, nós não estamos dando glória ao Senhor. Pouco nos importa quantos somos. O que nos importa é apresentar cada um de vocês imaculados no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Então, na prática, como pastor, seria muito melhor para mim que fôssemos só 10. Porque no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, Ele quer uma noiva linda, imaculada, que o ama incondicionalmente. E essa é a nossa tarefa como líderes. Nossa tarefa não é fazer a igreja crescer. Não tem um versículo na Bíblia que diz que a tarefa do pastor é fazer uma igreja crescer. Não é nosso papel, nem nossa preocupação. Agora, minha preocupação diária, quando oro pela igreja, é a edificação. É a santificação, que abandonem seus pecados, que maridos amem suas esposas, que esposas amem seus maridos, que os filhos sejam obedientes aos pais, que nós valorizemos a vida de adoração ao Senhor comunitária, a evangelização. Nós queremos ter comunhão com outras igrejas, nós precisamos que estas igrejas tenham também a preocupação em ter uma liderança qualificada biblicamente. A base da boa comunhão está no desejo da liderança em andar na verdade, em piedade segundo o caráter de Cristo. Para ter comunhão com outras igrejas, nós não precisamos que elas tenham seus pastores famosos. Precisamos disso. Porque nem Paulo, nem eu somos famosos. Para você, nós somos, mas para os outros, nós não somos. É bobeira. Nós não precisamos que todo mundo tenha um PhD em teologia para a gente poder ter comunhão. Mas precisamos de piedade. Porque nós queremos ser edificados com a piedade do outro e queremos poder edificar outros. Igrejas que abriram mão das qualificações bíblicas para sua liderança, que transformaram exceção em regra, estão perdendo o temor do Senhor. E nós não queremos essa influência. Não queremos esse tipo de contaminação. Há um quarto critério de como ter uma rede de bons contatos e comunhão entre igrejas e pastores. Boa comunhão entre igrejas e pastores também depende de uma mesma batalha contra a heresia e seus hereges. No capítulo 1, versículos 10 a 16, depois no capítulo 3, versículos 9 a 11, Paulo diretamente diz para Tito não se associar com maus líderes. Lê para a gente.
Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Verso capítulo 3, verso 9 a 11. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada.
Queremos ter comunhão com igrejas, com pastores. Mas, para isso, precisamos ter certeza de que não há uma associação com as heresias e com o mal. Não há uma associação com aquilo que Jesus reprova. A base da boa comunhão está na posição de lidar e lutar contra as heresias. E nos nossos dias, quando você aponta alguma coisa errada, Satanás mexeu com a mente das pessoas de tal maneira que isso agora volta-se para você ser o errado porque você apontou um erro. Nós não podemos ser contaminados pela mente de Satanás. Se há um erro que as escrituras apontam, esse erro precisa ser rejeitado, combatido com sabedoria, mas ele tem que ser combatido. Igrejas que negociam, pastores que negociam com qualquer tipo de ideia, precisam ser combatidos. Igrejas que abandonaram a sã doutrina precisam ser caladas, porque são um câncer para a pregação do evangelho. Vão corroendo, contaminando, até que levam ao óbito pessoas que acreditam que não tem problema. A pregação do evangelho precisa ser pura e purificada. Porque os nossos corações são enganosos. Uma pregação pura ainda traz para a gente o desafio de ouvir e obedecer. Imagina aquela pregação que é contaminada por humanismos que afastam o homem de admitir os seus pecados. Igrejas estão sendo processadas por usar o termo pecado. Não por incrédulos lá fora, mas por incrédulos que se tornam membros dessas igrejas. E aqui vem uma aplicação a mais antes da conclusão. Como igreja local, tanto o colegiado pastoral, quanto os diáconos, quanto o conselho ministerial, trabalha e continuará trabalhando para preservar a igreja do engano e de influências perniciosas. Mas nós não vamos te dar uma lista do que você tem que fazer na sua casa, de quem você ouve ou deixa de ouvir, de quem você segue. Então, talvez, para você, você, nesse ambiente aqui, se sinta seguro. Mas a sua casa está segura de maus líderes falando em nome de Deus? De que você recebe e ouve, e nesse sentido cria vínculo, mesmo que um vínculo digital? O que você está fazendo para poder se aproximar de igrejas e pessoas, mas fazer isso com sabedoria para ser edificado e não contaminado na sua casa? Pais, como vocês estão ajudando seus filhos a não ouvirem qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de pastor, ou daqueles que estão ocupando lugares de pastores nas redes sociais, doutrinando todo mundo com debates teológicos sem fim? O que você está fazendo para ajudar o seu filho a não ser contaminado com esse ambiente? Precisamos ter uma boa comunhão, não podemos viver isolados. Mas se para ter uma boa comunhão nós não tivermos critérios, quase que eu diria que o isolamento seria melhor. Como podemos concluir isso? Uma igreja em aperfeiçoamento não se isola no cumprimento de sua missão. Ela conecta-se com boas igrejas e cristãos que também estão em aperfeiçoamento. Na saudação final, não só em Tito, mas nos outros textos, Paulo demonstra para a gente o valor dessa conexão entre igrejas e cristãos que estão crescendo na graça. Ele demonstra seu amor e interesse pessoal por aquele pastor específico que era Tito, por aquela igreja específica que era em Creta, que eram também irmãos em Cristo queridos. Uma igreja que ele amava E eu posso trazer um outro parênteses de aplicação. Aprenda a amar a igreja de Jesus Cristo. Aprenda a amar a igreja de Jesus Cristo. Mais do que você ama o seu time de futebol. Eu nem vou dizer mais a seleção brasileira, porque a gente tem que reaprender a amar a seleção brasileira. Eu não sei quais são os seus amores, mas aprenda a amar a igreja de Jesus Cristo. Eu não estou falando do TBB. Estou falando da igreja de Jesus Cristo. Paulo amava a igreja de Jesus Cristo. Morreu por ela. Não para redimi-la, porque ele não podia fazer isso. Mas morreu como um servo. Então eu quero terminar a pregação dessa manhã trazendo de volta algumas perguntas que eu iniciei a exposição em Tito. Porque elas são importantes para a gente poder colocar em prática nossos próprios relacionamentos com outras igrejas e outros cristãos. Como essa epístola se relaciona conosco? Que tipo de igreja temos nos tornado? Que tipo de igreja queremos ser? Que grau de valor damos às Escrituras quando pensamos na identidade de uma igreja? Que nível de compromisso temos tido com o desenvolvimento da propagação da mensagem do Reino de Deus? Durante toda a exposição de Tito, o aperfeiçoamento de uma igreja vai tocando nas respostas de cada uma dessas perguntas. Respondemos a isso de muitas maneiras. Mas eu fiz algumas perguntas diretas para formular uma resposta. Somos uma igreja madura? A centralidade dessa igreja é Cristo. Estamos formando uma liderança espiritualmente sadia, um povo espiritualmente saudável, uma doutrina teologicamente pura, uma visão de reino particularmente comprometida. Quando você lê essas perguntas, como você responderia isso a seu respeito? Você é uma igreja madura? Cristo é o centro da sua vida? Homens, vocês estão desenvolvendo uma liderança espiritualmente sadia, começando nas suas casas? Igreja, somos uma igreja, a igreja não será espiritualmente saudável se você não for espiritualmente saudável, porque você é a igreja. Se você faz o que quer, do jeito que quer, e chega para adorar a Deus e acha que está tudo bem, não está tudo bem. Temos uma doutrina que é bíblica, não é doutrina do TBB, não é doutrina do Batista, mas doutrina bíblica que é pura. E temos servido no reino para que o evangelho seja anunciado em todas as nações como um compromisso. Se podemos responder essas perguntas, se a gente as transforma numa afirmação, quando pensamos numa igreja aperfeiçoada ou em aperfeiçoamento, temos que pensar numa igreja madura, que está centrada na pessoa e obra de Cristo, através de um aperfeiçoamento de uma liderança espiritualmente sadia, de um povo espiritualmente saudável, de uma doutrina teologicamente pura, de uma visão de reino particularmente comprometida. Esse é o nosso desejo e oração, amém? Mas não queremos fazer isso isolados. Mas para fazermos isso em comunhão com outros, nós precisamos continuar sendo aperfeiçoados. Semana que vem, no sábado, receberemos aqui um grupo de uns 300 jovens que, junto com os nossos jovens, terão um encontro, que é o Interjovens. Igrejas diferentes. Costumes diferentes. E costumes, daqui 20 anos, essa igreja vai ter costumes diferentes. Mas são igrejas, principalmente pensando na liderança desse grupo, de que tem uma doutrina saudável e de que estão servindo o reino de Deus, mesmo quando fazem coisas diferentes da gente. Isso é importante, não só para os nossos jovens, mas para nós, como igreja, podermos servir e sermos servidos. Quarta-feira, eu estou indo para Maringá. Vou ensinar autoconfrontação até sábado. Orem por mim, eu preciso de vós para ensinar quinta, sexta e sábado durante o dia. E aí eu vou pegar um voo 5 da manhã, no domingo, chego 6:30 no aeroporto para estar com os irmãos aqui para o culto, se Deus permitir, para pregar domingo que vem. O pastor Paulo já vai vir com a mensagem pronta, mas orem pela minha saúde. Mas eu estou mencionando isso não por causa da viagem, mas porque aquela igreja pediu cooperação para algo que nós já temos e já fazemos e já praticamos no ensino. Eu queria que vocês viessem aqui nos ensinar a autoconfrontação. Eu vou indo para o norte do Paraná e enquanto tenho feito isso com eles lá, tenho tido algumas reuniões com o pastor principal da igreja para aquela igreja ser um polo de aconselhamento bíblico no norte do Paraná, já que Maringá é uma cidade muito importante ali e tem muitas igrejas em cidades pequenas. Então, é cooperação, ajudando ele a pensar como fazer isso, como levar treinamento, estimular outros pastores que estão vindo para fazer também autoconfrontação. É a nossa igreja, por meio da gente, contribuindo e cooperando com outras igrejas. É disso que nós estamos meditando aqui. Então vamos orar, que Deus continue nos abençoando e edificando. Curve sua cabeça. Senhor, obrigado por ter conseguido terminar a pregação, mesmo com as limitações da voz. Obrigado pelo apoio do Ed, dos irmãos. Mas obrigado por nossa igreja. Chegamos nesse último versículo da nossa exposição em Tito com corações agradecidos por tudo aquilo que o Senhor deu à nossa igreja nesse texto. Em todos esses meses temos sido edificados com verdades da sua palavra sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Por isso, oramos, comprometendo-nos a vivermos com o Senhor, comprometendo-nos a praticarmos aquilo que lemos e meditamos. Desperta-nos a continuarmos vivendo de maneira agradável ao Senhor, sendo frutíferos em toda boa obra. Continua, Pai, apresentando o seu caminho a nós, como igreja, para encontrarmos a sabedoria necessária a fim de sermos uma igreja aprovada pelo Senhor. Louvamos-te em nome de Jesus. Amém.